Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu começo por agradecer ao Dr. Almeida Lopes e os restantes dirigentes da Apifarma o facto de terem cedido ao nosso convite para participarem nesta audição parlamentar que tem como objetivo aprofundar o debate sobre os diplomas que estão em discussão na Assembleia da República do ponto de vista da especialidade em matéria de adoção da prescrição obrigatória por denominação comum internacional. Portanto, vamos fazer hoje ao longo do dia um conjunto de audições com as instituições que consideramos mais representativas, quer do setor da produção e venda e investigação de medicamentos, quer depois das organizações profissionais que estão também relacionadas com o setor da saúde. Eu passaria de imediato a palavra ao Dr. Almeida Lopes, enfim, aos outros dirigentes da Apifarma que desejassem intervir, e depois haverá naturalmente um período de perguntas dos senhores deputados no sentido de obterem esclarecimentos complementares. Dr. Almeida Lopes, muito obrigado.
Bom dia, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Iríamos fazer uma breve apresentação, quer da questão em si da situação atual relativamente à prescrição por denominação comum internacional e uma análise relativamente às propostas legislativas que estão em cima, que estão aqui em discussão na Comissão Parlamentar de Saúde. Enfim, começaria por dizer uma coisa que todos sabemos, que a prescrição por DCI com caráter obrigatório está regulada e implementada em Portugal desde 2002. Obviamente o objetivo foi promover o mercado dos medicamentos genéricos e uma nota de que os países onde de facto essa prescrição tem um caráter, digamos, mandatório, são relativamente poucos para além de Portugal, a Estónia, a Lituânia e a Roménia. Uma análise da situação na Europa permite-nos ver que na maior parte dos países a prescrição é meramente indicativa. Quando olhamos para o mercado dos medicamentos genéricos em termos atuais, e de facto isso é importante na medida em que a prescrição por DCI tem obviamente como objetivo promover a cota de mercado dos medicamentos genéricos, quando olhamos para esta situação no final de 2011, ela é de facto muito interessante. Podemos ver que no final de 2011, em termos acumulados, a cota de mercado dos medicamentos genéricos em unidades atinge 27,4%. 27,4% no final de 2011. O mês de novembro, aliás, chegou a ultrapassar os 30%. Permitam-me aqui referir que, salvo erro, um dos objetivos do Governo era que, efetivamente, em 2012 se viesse a conseguir uma cota de mercado em unidades para os genéricos de 27% e, portanto, estamos já para além disso. A divergência, permitam-me já agora realçar um pormenor, a divergência entre as curvas do valor e as curvas do volume das unidades tem a ver, obviamente, com a descida acentuada que temos vindo a verificar do preço dos medicamentos genéricos. Portanto, aqui há uns anos, efetivamente, havia uma grande coincidência na evolução, quer em valor, quer em unidades, a partir do momento em que se assistiu a uma espiral negativa em termos do preço dos genéricos, essa divergência, digamos assim, das evoluções, das curvas, está bem patente neste gráfico. Aliás, quando olhamos para as principais substâncias que, ao fim e ao cabo, constituem o mercado farmacêutico em Portugal, e temos aqui as 25 mais importantes, podemos ver as cotas, os market shares, em termos de unidades dessas substâncias em Portugal. E os números falam por si. Há uma série de cotas superiores a 90%, 80%. A penetração dos genéricos é claramente uma realidade. Estes números não nos deixam qualquer dúvida relativamente a isso. Nos casos mais importantes, podemos referir apenas, sei lá, aqui no nono lugar, à atorvastatina, cuja cota de mercado é mais baixa, mesmo assim é 48%, mas que praticamente a concorrência com os genéricos começou no princípio do ano de 2011. Tudo o resto, digamos assim, as cotas de genéricos, as market shares falam por si. Esta questão, como sabem, esta questão das cotas de mercado dos medicamentos genéricos, às vezes tem atingido determinados aspectos controversos. E a Apifarma pareceu-nos que era bom, efetivamente, ter esta matéria esclarecida e termos uma ideia muito clara de como é que Portugal se compara com a Europa nestas matérias, independentemente daquilo que às vezes vem a público e que não é inteiramente correto. Pedimos à organização IMS, que é uma organização global, que nos fizesse um estudo das cotas de mercado dos genéricos na Europa e que, obviamente, são feitas estas regras, estas cotas, são feitas exatamente da mesma maneira em todos os países. São feitas da mesma maneira em todos os países para estarmos, efetivamente, a comparar realidades comparáveis, métodos de cálculo comparáveis. Nós vimos nos slides anteriores que a cota de mercado em Portugal, portanto, se aproximava dos 28%, 29%, em alguns casos, em novembro, chegava a 30%. A verdade é que se formos pelos critérios europeus acordados com a própria Associação Europeia de Genéricos, a cota de mercado em Portugal é de 39% em unidades para uma média europeia de 42%. Reparem que a nossa ideia não é dizer que os genéricos em Portugal, da maneira como nós sempre olhamos para eles, têm esta cota. Mas quem faz as cotas, quando se comparam cotas com outros países, efetivamente estes são dados comparáveis. E há razões, enfim, provavelmente demasiado detalhadas para perdermos muito tempo com isso, têm a ver com a maneira como são calculados. Mas são calculados, portanto estes números são calculados da mesma maneira em todos os países da Europa. E calculado da mesma maneira, portanto, em termos de realidades comparáveis, a cota de mercado de Portugal está praticamente ao nível da média europeia. E com um desnível, como veem, interessante, verificável, em termos de que a cota em termos de unidades é, de facto, quase 10 pontos superior à cota em termos de euros. A prescrição por denominação comum internacional favorece os genéricos. Achamos este slide interessante. Os países onde, efetivamente, a maior cota de penetração dos genéricos são países onde a prescrição por DCI não é obrigatória. Parece-nos que o sistema português atual é um sistema equilibrado, respeita ao papel do médico, respeita ao papel do farmacêutico, atribui uma responsabilidade, digamos, equilibrada também ao doente, assume a responsabilização do doente. Não podemos deixar de referir que os contextos da prescrição por DCI são distintos, quer em mercado ambulatório, portanto na farmácia, enfim, no, na rua, do contexto hospitalar, em que, embora os medicamentos prescritos por denominação comum internacional no hospital, no meio hospitalar, estamos a falar de tomas assistidas, portanto não há qualquer hipótese de ninguém fazer algum tipo de alteração. O doente não tem qualquer palavra a dizer nesta matéria. Parece-nos que o sistema atual respeita um aspecto muito importante, que é a adesão dos doentes à terapêutica, à continuidade dos tratamentos, às não alterações sistemáticas da prescrição. Uma questão que já referimos nesta comissão no passado, um estudo feito no Reino Unido em outubro de 2010, em que o governo britânico quis avaliar a possibilidade de eventualmente tornar obrigatória a prescrição por denominação comum internacional, e depois de uma consulta pública muito grande e de alguns meses de estudos aprofundados, as conclusões foram de fortes dúvidas à custo e efetividade da alteração desta medida e, portanto, decidiram não alterar o sistema em vigor, portanto, os ingleses decidiram não tornar a prescrição por DCI obrigatória. Passaríamos agora aos comentários da Apifarma relativamente às propostas legislativas que estão em cima da mesa. Portanto, nós, como os senhores deputados podem verificar, e penso que já sabiam, nós achamos que a situação atual é uma situação equilibrada, é uma situação que tem permitido, sem sombra de dúvida, o desenvolvimento do mercado dos genéricos e não vemos grandes vantagens em estar a modificar aquilo que existe atualmente. Na verdade, as propostas que estão em cima da mesa consubstanciam algumas alterações e essas alterações, algumas delas causam-nos alguma preocupação. Por um lado, e achamos que é fundamental que o sistema garanta a saúde pública. Garantir a saúde pública para nós é garantir a adesão dos doentes à terapêutica. Não nos podemos esquecer que a maior parte dos casos estamos a falar, grande fatia do mercado farmacêutico, dos medicamentos, cerca de 70%, mais de 70% são para doenças crónicas, são para tratamentos continuados, para pessoas muitas vezes idosas e polimedicadas. E, portanto, alguma consistência, continuidade de tratamentos, não alterações sistemáticas, provavelmente trazem-nos com certeza menos problemas eventualmente em termos de saúde pública e garantimos com certeza a adesão à terapêutica com muito mais eficácia. O outro aspecto importante é que, sobretudo nos casos de medicamentos inovadores, ainda sob proteção de patente e que não têm genéricos, a utilização obrigatória da prescrição por denominação comum internacional não traria qualquer valor acrescentado, não traduz qualquer poupança, porque não há alternativa no mercado, não traduz qualquer poupança nem para os doentes, nem para o Serviço Nacional de Saúde. Antes traria claramente um prejuízo significativo nas licenças que são concedidas às empresas farmacêuticas de base nacional e, portanto, por consequência, um prejuízo significativo para as empresas industriais, para as plataformas industriais que existem em Portugal e que são de base nacional. Portanto, a nossa conclusão é um pouco manter claramente a responsabilidade do prescritor, que a prescrição por denominação comum internacional possa abranger apenas as substâncias ativas para as quais existem genéricos, garantir que o sistema seja execuível, porque não nos parece de facto muito execuível algumas propostas que estão em cima da mesa, das justificações sistemáticas dos médicos terem que escrever manualmente e justificarem as opções que tomam. Portanto, era fundamental que o sistema seja equilibrado, ao fim e ao cabo, que para além da denominação comum internacional fosse sistematicamente possível indicar ou a marca, no caso de estarmos a falar do medicamento original, ou o titular da autorização de introdução no mercado, se estivermos a falar de um genérico. As propostas apresentadas, em primeiro lugar, a proposta apresentada pelo Governo, considera fundamental a possibilidade da indicação de marca. O que estamos, portanto, de acordo, em qualquer caso, é fundamental a indicação da marca e o titular da IEM. As exceções para a não substituição, estamos de acordo que, efetivamente, em última análise, seja o critério clínico a permitir ao médico que diga em que condições ou porque é que não entende que não deve ser substituído. Mas, fundamentalmente, porque em tratamentos continuados, como já referimos, era fundamental haver uma consistência no tratamento, uma fácil adesão à terapêutica e evitarmos o mais possível confusões. Relativamente à proposta de lei apresentada pelo Partido Socialista, penso que há aqui uma questão que efetivamente não favorece o desenvolvimento da indústria farmacêutica, nomeadamente das empresas nacionais, porque põe em causa, de facto, a possibilidade de terem segundas licenças para produtos inovadores. No resto, digamos assim, estamos de acordo, de alguma maneira, é um pouco a continuação do sistema que existe atualmente. Nós, aliás, se me permite, Sr. Presidente, nestas matérias vamos deixar-vos uma análise completa das propostas e, enfim, o articulado as nossas justificações em detalhe sobre o que é que, qual é a opinião da Apifarma sobre cada uma das propostas. Relativamente ao projeto de lei apresentado pelo Partido Comunista Português, discordamos de apenas ser possibilitada a indicação de marca em casos excepcionais, ou titular da AIM em casos excepcionais. As razões são, efetivamente, o não desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional por via das licenças, e pensamos que a questão das justificações, como já dissemos, é de facto pesada, não temos a certeza que seja execuível. A verificação pelo Infarmed, pelo menos tanto quanto conhecemos a realidade atual, não nos parece que isto esteja nas competências do Infarmed, e em termos práticos imagino que estejamos a falar de uma coisa que não iria com certeza correr muito bem por esta verificação em cima dos ombros do Infarmed. A questão da reavaliação da comparticipação, que como sabem é uma matéria sobre a qual já demos a opinião por diversas vezes, e achamos que efetivamente haveria provavelmente hoje condições para fazer um trabalho cuidado do princípio ao fim sobre a avaliação das comparticipações, do sistema de comparticipações, que efetivamente está já muito fora da realidade atual. Estamos perfeitamente de acordo com o princípio, achamos, enfim, é que não foge aqui um bocadinho ao âmbito da questão da prescrição por denominação comum internacional. O projeto do Bloco de Esquerda não põe em causa a marca, é de alguma maneira aquele que nos parece mais aproximado do atual regime, e regulamenta uma matéria que também nos parece importante, que é em condições iguais, ou seja, em condições de mercado iguais, em condições de preço iguais, as marcas e os genéricos devem ter tratamentos perfeitamente equivalentes. O objetivo dos genéricos, efetivamente, é terem preços mais baixos, é tornarem-se mais interessantes em termos económicos, quer para o Estado, quer para os cidadãos. Em condições equivalentes, não há qualquer razão para penalizar as marcas. Portanto, e em jeito de conclusão, a prescrição por denominação comum internacional já é obrigatória, a cota de mercado dos genéricos já está atualmente em 28% em unidades, a liberalização da substituição contra a vontade do médico não vai gerar com certeza poupanças, pelo contrário, pode gerar despesas, pode gerar potenciais problemas de saúde pública, complicações por não adesão à terapêutica. Há um aspecto também importante, que é importante, enfim, importantíssimo para o legislador, é que qualquer coisa que seja legislada em termos desta matéria, nomeadamente em termos de medicamentos genéricos, conviria não esquecer as plataformas industriais em Portugal que fazem genéricos, e que imagino que todos, enquanto portugueses, para nós é importante que continue a haver uma indústria estratégica de base nacional, e que uma das suas vertentes de atuação possa efetivamente serem gamas de medicamentos genéricos, e portanto que critérios às vezes demasiado apertados ou enviesados ponham fora do mercado as bases, as plataformas industriais portuguesas nesta matéria. É um assunto que conviria olhar com cuidado. Em termos finais, a verdade é que acho que estamos todos de acordo, é inequívoco o valor do medicamento enquanto tecnologia privilegiada de saúde. Os doentes deverão sempre ter acesso à terapêutica mais adequada, seja ela inovadora, seja em termos de medicamentos genéricos. Em última análise, é uma decisão que competirá, em nossa opinião, competirá fundamentalmente ao médico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Almeida Lopes, pela qualidade da sua intervenção, e sobretudo por ter conseguido mantê-la dentro de um espectro temporal que nos permite prosseguir os nossos trabalhos. Eu dou agora a palavra aos seus deputados que desejem intervir, fazendo um apelo a uma certa concisão. De facto, este não é o momento para fazermos o debate das ideias em termos desta matéria, é o momento para obtermos esclarecimentos complementares, e as opiniões dos grupos parlamentares serão sempre, naturalmente, livres a qualquer momento. Não sei se algum dos seus deputados deseja intervir. Sra. Deputada Laura Espança, de PSD.
Bom, então, muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos.
Peço me interromper. Nós faremos como método fazer as perguntas todas e depois dar uma oportunidade de resposta ao Dr. Almeida Lopes e aos restantes representantes da Apifarma, porque julgo que isso é mais útil em termos de distribuição do tempo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa do PSD estar apenas representado por mim e ter chegado tarde. Portanto, o facto é que eu venho de Leiria e o deputado Nuno Reis pediu-me expressamente. Já vinha no caminho sem qualquer possibilidade de voltar atrás. O Nuno Reis também está aí a chegar e realmente eu cheguei mais tarde porque já não tinha outra solução, porque já vinha a caminho e não pude realmente vir mais cedo. Era ele que era para estar aqui a representar o PSD também. Bom, eu queria agradecer a vossa presença e queria apenas deixar uma nota genérica, se houver ainda mais algum contributo, eu gostaria. Portanto, sendo os sistemas de saúde cada vez mais amplos e complexos e sendo as despesas de saúde em saúde nunca foi tão alta, consumindo uma parte cada vez maior do rendimento nacional, na última década, a despesa com medicamentos teve um particular incremento, contribuindo de forma decisiva no aumento da despesa total, tendo sido várias as políticas introduzidas em Portugal com o propósito de conter a despesa com medicamentos, e sendo que nos próximos tempos o número de produtos que vão perder o direito de exclusividade no mercado, exatamente pelo fim das respectivas patentes nesse período, que medidas, além do que já foi explícito, haverá alguma medida mais em concreto que possa ser aqui expressa no sentido de promovermos ainda um maior incremento dos medicamentos e das empresas nacionais, mas também na poupança que se pretende, sem, obviamente, reduzir a qualidade do serviço prestado. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Laura Espança. Não sei se algum dos senhores deputados, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Aproveito para cumprimentar os representantes da Apifarma que estão hoje aqui connosco e que vieram aqui colocar as suas posições e os seus pontos de vista em relação a esta matéria. Eu tinha dois aspectos que queria colocar um pouco também como questão, porque abordaram no conjunto da posição que nos foi aqui transmitida, abordaram a preocupação em relação à adesão à terapêutica por parte dos doentes. O que eu lhe queria colocar e perguntar para ouvir a vossa opinião era se o fato de não se promover um conjunto de medidas que permitam aos utentes medicamentos mais acessíveis e mais baratos, se nós não podemos também estar aqui a colocar em causa a adesão à terapêutica por parte dos utentes, porque a verdade é que nos tem chegado ao grupo parlamentar do PCP e certamente também aos outros partidos políticos várias preocupações e situações de utentes que não fazem os seus tratamentos, que não compram os medicamentos porque eles são excessivamente caros e porque não têm possibilidade de os comprar na totalidade, ou compram só em parte, ou não compram por isso simplesmente. E isto, a ser desta forma, vai trazer também custos superiores para o Estado, se o doente não se tratar convenientemente. Nós, quando colocamos a questão e dizer que na proposta da nossa proposta, do PCP, obviamente nós entendemos que esta deve ser como regra, mas prevemos também a possibilidade de existir algumas exceções e compreendemos a necessidade de algumas situações concretas que, de facto, possam ser excepcionadas. Mas o facto da introdução da denominação comum internacional pode permitir aqui uma maior adesão, do nosso ponto de vista, do utente à terapêutica. Uma outra questão tinha a referir, porque na posição que colocaram referiam a substituição, que não estão de acordo com a substituição depois dos medicamentos na farmácia, salvo erro. Era mais ou menos isto. Nós também não, ou seja, há essa questão, não é? Agora, o que nós temos aqui a colocar é o seguinte: quando nós falamos na prescrição, o médico prescreve, óbvio, e esta faz parte da responsabilidade e deve ser o médico a subscrever, face à patologia, face à necessidade do utente, prescreve aquele que, de acordo com a substância ativa, para resolver o problema da farmácia, o problema do utente. Quando o utente vai à farmácia, a farmácia tem que ter, e por isso nós prevemos também no nosso projeto de lei, a possibilidade, ou seja, tem que ter obrigatoriamente um número de genéricos mais baratos para disponibilizar ao utente. Ou seja, estamos, de certa forma, aqui também a salvaguardar essa questão que tinha aqui colocado a substituição, porque, no nosso ponto de vista, e não achamos, obviamente, correto também, que, ou seja, a disponibilização do medicamento tem que ser sempre de acordo com aquilo que são as necessidades do utente, e o utente é que opta, e não, obviamente, com outras questões de objetivos comerciais, que aí, obviamente, também não estamos de acordo. Mas era, de certa forma, estas duas questões que pedia que pudesse referir e aprofundar um pouco mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sra. Deputada Teresa Caeiro, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de saudar muito vivamente o Dr. Almeida Lopes e os restantes elementos da Apifarma e agradecer mais uma vez a vossa vinda e a clareza dos dados que aqui nos trazem. Eu gostava de colocar três questões. Em primeiro lugar, dizer que o argumento da indústria estratégica de base nacional é um argumento ao qual não podemos deixar de ser sensíveis. E, portanto, há aqui, claramente, eu diria que se há um aspecto a ter em conta nesta revisão legislativa, é essencialmente um aspecto económico, não é negligenciável e, sobretudo, no período em que atravessamos. Mas o que eu perguntava é se não considera que a questão, por exemplo, das licenças está salvaguardada no número 3, a linha A, quando, da proposta de lei, e é só essa que me vou referir, portanto, na alteração ao artigo 120-A do Decreto-Lei 176-2006, quando se diz que o doente tem direito a optar por qualquer medicamento que contenha a mesma DCI, exceto quando o medicamento prescrito contiver uma substância ativa para a qual não exista medicamento genérico. Portanto, aí já está salvaguardada a questão das licenças, penso eu. Segunda questão, vamos lá ver. Bom, os números, como é que eu ia dizer isto? Os números são trabalháveis de forma diferente. Quando o Sr. diz que se atingiu uma cota de 27,4% de genéricos em finais de 2011, isto de facto é uma inversão muito recente, como nós sabemos, não é? Até ao ano passado a curva era exatamente ao contrário, a cota em valor era superior à cota de mercado em volume, mas ainda bem que se assistiu a esta ação virtuosa. Mas há aqui outra questão e que se pretende alterar com esta iniciativa, é que não é só o genérico, mas é o haver liberdade de escolha de entre o mercado dos genéricos. E isso foi uma coisa que eu penso que não foi abordada na sua intervenção. Porque uma coisa é a cota, de facto, dos genéricos ter aumentado. Outra coisa é a capacidade de escolha de entre o universo de genéricos, que, como sabemos, em alguns casos é muito alargado. Relativamente àquilo que disse em relação, por exemplo, ao Reino Unido e à Alemanha, dizendo que não está estabelecida a obrigatoriedade perentória da prescrição por DCI. O Sr. Doutor, eu devo dizer que eu consultei, com certeza, cerca de 30 de profissionais dessa área, quer médicos, farmacêuticos, pessoas, assistentes de balcão, num país e noutro. E o que me dizem é que, só muito excepcionalmente, é que a prescrição não vem exclusivamente por DCI e tem ao lado a marca. O que sucede, por vezes, é o próprio utente, quando chega ao balcão, dizer: olha, tenho aqui a prescrição por DCI, mas eu sinto mais confortável com o laboratório tal. E aí é feita a dispensa. Ou seja, por alguma razão, o Reino Unido é um país, enfim, que aceita tanto naquilo que é o direito consuetudinário, não é? Portanto, de regras não escritas. E a verdade, e é aí que eu queria chegar, é que existe uma cultura, desde há muitos anos, para que os clínicos prescrevam pelo princípio ativo. E, portanto, se calhar uma lei, para já eles produzem menos leis, talvez seja uma coisa virtuosa, uma lei seria redundante, porque, de facto, dizem-me que só, mas muito, muito, excepcionalmente, é, de facto, um outlier quando vem uma prescrição com uma marca anexada. E, por fim, relativamente à questão da continuidade do tratamento, eu não sei se repararam, mas um dos três fundamentos para o médico afastar a prescrição é exatamente tratar-se de um tratamento prolongado. Enfim, eu penso que isto pode abrir, enfim, margem para outras situações, mas enfim, vamos tomar como bom que é essa, que isto visou atender à preocupação que o Dr. Almeida Lopes aqui expressou, não é? Quando há um tratamento prolongado e para evitar essas confusões, é exatamente um dos fundamentos. Mas eu também pergunto, e é uma questão que é constantemente invocada, nomeadamente por parte da Ordem dos Médicos, quando se diz que... Em primeiro lugar, não percebo como é que médicos que trabalham em meio hospitalar se habituam durante anos e anos a prescrever por DCI no meio hospitalar, mas depois, fora dele, já lhes faz confusão. E voltando à questão da continuidade, um doente que tem um episódio agudo é-lhe prescrito por DCI e é o que toma enquanto está internado. Estamos de acordo, ele não faz ideia o que é. Não faz ideia, pois não? Não sabe qual é. É dada alta, é-lhe prescrito pelo médico especialista um medicamento. Vamos imaginar que com marca. Aí não está salvaguardada a continuidade, pois não. Visto que nós não sabíamos qual era o genérico que estava a ser dispensado em meio hospitalar, o que é que nos garante que depois, quando há a alta, quando há o fim do episódio agudo, e vamos imaginar que há um prolongamento do tratamento, que é essa continuidade. Portanto, eu penso que às vezes há aqui um bocadinho uma confusão de conceitos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Teresa Caíra, eu vou aproveitar agora para colocar também algumas questões que me preocupam nesta matéria. De facto, a questão da prescrição por DCI, a questão do novo enquadramento legislativo, tem a ver com as regras de substituição nas farmácias e não com a prescrição por DCI, porque a prescrição por DCI está legislada em Portugal. E a prescrição por DCI, nos sistemas eletrónicos que hoje representam mais de 90% das receitas prescritas em ambulatório, a prescrição por DCI aparece automaticamente, nem é uma opção do profissional. Não é possível prescrever sem ter a DCI. A questão que está aqui em discussão não é tanto a prescrição por DCI, mas as regras com as quais essa prescrição pode permitir ou não a substituição nas farmácias do medicamento prescrito por um medicamento com a mesma DCI, naturalmente, com o mesmo princípio ativo, mas com outro fabricante. É isso que está um pouco em discussão e que talvez conviesse centrarmos nisso, porque eu não sei se todos têm a mesma ideia, mas a prescrição de medicamentos por via eletrónica está neste momento já acima dos 90%. E, portanto, não há... Aí os sistemas escrevem a DCI automaticamente, não há nenhuma forma de fugir a isso. A minha preocupação é a seguinte: sabendo-se que no ano 2011... o mercado de medicamentos em ambulatório terá contraído cerca de 500 milhões de euros, é um número aproximado, e a despesa pública um pouco mais de 300 milhões de euros, eu não sei o valor exato, até pode ser que saibam, tenham informação que possam... A questão é saber se, de facto, a permanente introdução de novas medidas não é absolutamente dramática do ponto de vista daquilo que é a indústria instalada no nosso país. A certa altura, a questão já não é apenas a avaliação da bondade de cada norma de per si, é a avaliação da constante instabilidade de uma área industrial e de uma área de inovação muito importante para o país. Eu não sei se têm alguma ideia de qual foi a perda de emprego na área da indústria farmacêutica em 2011 e o que é que prevêem para 2012. Estas seriam informações muito significativas para que se possa perceber os efeitos da mudança constante das regras na própria atividade económica do país, sendo certo que a atividade da indústria farmacêutica é uma atividade económica importante a vários títulos e, desde logo, porque tem também uma componente significativa de exportação. Não sei se têm também já dados sobre a exportação na área da indústria farmacêutica em 2011 e se confirmou os números que vinham anteriormente, que, apesar de tudo, davam uma transformação, uma exportação de medicamentos um pouco acima dos 400 milhões de euros por ano. Não sei se esta tendência se manteve em 2011. Porque verdadeiramente o aspecto essencial das mudanças legislativas que se pretendem é incrementar a venda de genéricos, considerando-se que a venda de genéricos tem dois aspectos virtuosos. Por um lado, poupa recursos ao Estado e, por outro lado, poupa recursos aos cidadãos, facilitando o acesso dos cidadãos aos fármacos de que necessitam. Mas a pergunta é, mas isso já não está neste momento a acontecer com resultados que são iguais à melhor expectativa possível? Isto é, alguém pode imaginar que será possível que qualquer um dos países que tem valores melhores do que os valores portugueses em matéria de percentagem de penetração dos genéricos progrediu para esses valores num prazo mais rápido que o nosso? É que eu estou completamente de acordo com o que foi aqui dito, mas esses mercados de genéricos que ultrapassam 50% da penetração estabeleceram-se durante décadas. Nós, durante uma década, passamos do nada para 27% ou 28%. Os 27% ou 28% são dados do relatório do Ministério da Saúde. Eu ouvi-o aqui, mas já o tinha lido no relatório do Ministério da Saúde. E, portanto, a dúvida é saber se nós não fizemos, desse ponto de vista, um percurso que é até relativamente exemplar. E se, perante os dados que temos a descida do preço dos medicamentos genéricos, tem um enorme impacto sobre a diminuição da despesa pública, mas não pode deixar de ter tido também impacto sobre a despesa dos cidadãos, por maioria de razão, pois se os medicamentos se tornam, esses medicamentos genéricos, muito mais baratos, é evidente que isso tem também um impacto sobre a despesa do cidadão. E as regras de comparticipação do Estado hoje favorecem claramente a adoção dos medicamentos menos onerosos dentro do grupo dos medicamentos genéricos. Enfim, a minha questão é saber se o bloqueio essencial ao crescimento ainda maior do mercado genérico não está hoje no assunto da discussão sobre as patentes, que supostamente terá sido resolvido com uma lei que foi proposta pelo Governo e aprovada na Assembleia da República recentemente, e foi publicada nas últimas semanas, e não já com as regras que dizem respeito à DCI e à substituição dos medicamentos nas farmácias, mas sobre tudo isto gostaria também de ouvir a análise da Apifarma. Muito obrigado e passo a palavra de imediato ao Dr. Almeida Lopes, ou quem ele indicar.
Muito obrigado. Se algum dos colegas quiser intervir. Eu ia talvez tentar responder por ordem das questões que foram colocadas. A verdade é que quando olhamos para a despesa em saúde e sobretudo a despesa dos medicamentos no Serviço Nacional de Saúde e no ambulatório, onde estamos aqui a centrar-nos nesta questão da prescrição por denominação comum internacional, é de facto uma despesa que não tem vindo a crescer. Está completamente, aliás, desde os anos 2007, 2008, praticamente estável. A partir de determinada altura teve um ligeiro incremento, durante uns meses, um incremento significativo, na altura em que os genéricos foram comparticipados a 100%, e desde então, eu diria, desde meados de 2010, a descida de preços, a descida dos preços, quer dos medicamentos não genéricos, quer dos genéricos, tem sido extremamente significativa. E, de facto, quando nós olhamos para a despesa total, temos que ter a noção que efetivamente o mercado de medicamentos, o mercado aberto, digamos, o mercado de farmácia de medicamentos, de 2011 para 2010, baixou 500 milhões de euros, o que é de facto um número extremamente significativo. É um número que, como temos vindo a repetir, põe em muitos casos em perigo o equilíbrio e a saúde financeira da cadeia de valor, nomeadamente das farmácias e dos distribuidores, não falando já nas companhias farmacêuticas. Esse é um aspecto importante. E esta quebra de 500 milhões de euros no mercado ambulatório representou uma poupança para o Serviço Nacional de Saúde, para a fatura do Serviço Nacional de Saúde em 2011, de 24%. Mais coisa, menos coisa. Eu arriscar-me-ia a dizer que não me lembro de muitas áreas do Estado em que se tenham conseguido fazer poupanças desta percentagem, nestas matérias. Portanto, quando a senhora deputada pergunta o que é possível fazer, claro que é sempre possível fazer melhor, e inclusivamente, deixe-me que lhe diga que tal como está o estado de coisas atual, nós estamos a perspectivar que esta situação se vá agravar em 2012, porque a exponencial negativa de preços não se está a modificar, antes pelo contrário, e cada mês que passa nós assistimos a um decréscimo do mercado de medicamentos em Portugal em ambulatório, que obviamente tem as suas consequências nos agentes económicos e tem os seus reflexos, esses positivos, na conta, na fatura do Serviço Nacional de Saúde, e não são efetivamente desprezíveis. Portanto, medidas aqui eu acharia que de facto teriam que ser tomadas com muito cuidado e muita ponderação, porque o equilíbrio já é de facto muito periclitante. Há uma matéria que claramente vai gerar ainda mais poupanças, e vai gerar mais poupanças, seja não só este ano, como para o futuro, que é a entrada de novos genéricos. A entrada de novos genéricos, e provavelmente nós vamos assistir em 2012 à entrada de mais 3 ou 4 genéricos com algum peso, e obviamente vai claramente introduzir poupanças, quer para os cidadãos, quer para o Serviço Nacional de Saúde. E esta é, digamos, a lógica que nós temos hoje em dia neste mercado, e as regras estão lá, não há muito a dizer sobre essa matéria. Isto efetivamente vai trazer poupanças. Para além disso, mas enfim, um bocadinho fora deste âmbito da análise da prescrição por DCI, como já falámos e como a deputada falou, há a questão da reavaliação das comparticipações. Vai trazer poupanças enormes? Provavelmente não, mas alguma coisa provavelmente trará, e faria sentido. Faria sentido sobretudo porque nós temos em Portugal hoje em dia um sistema de comparticipações que tem 30 ou 40 anos. Há 30 ou 40 anos os medicamentos não eram os mesmos, as patologias não eram as mesmas, muitas coisas se modificaram. Faria sentido. Sobretudo numa altura em que o mercado e a despesa estão perfeitamente controlados, teríamos o tempo para nos sentarmos todos com uma grande abertura e transparência a olhar para isto e, de facto, adaptar isto aos tempos que vivemos, às terapêuticas mais modernas, enfim, provavelmente retirar algumas coisas das comparticipações, acrescentar-lhe outras que, se calhar, fazem falta também, que noutros países são comparticipados e aqui não são. Como sabem, a entrada da inovação em Portugal, nos últimos anos, tem, de facto, tido alguns reveses, tem tido grandes demoras. A verdade é que, se não fizermos nada, o que vai acontecer é que estamos, dia-a-dia, paulatinamente, a vir a perder qualidade em termos de saúde relativamente ao estado da arte comparado com os outros países europeus. Isso, inevitavelmente, vai acontecer se não tivermos atenção. Mas, efetivamente, medidas radicais em termos de ambulatório, na conta do Serviço Nacional de Saúde, elas estão aí. A verdade é que as poupanças estão aí e nós vamos assistir também em 2012 à erosão, à baixa significativa e continuada da despesa do Serviço Nacional de Saúde. Quando analisamos os problemas dos preços e as pessoas não terem dinheiro para comprar, eu estou perfeitamente de acordo consigo e acho que é uma questão a que todos somos sensíveis, sobretudo nestes tempos que vivemos, que não são fáceis. Mas a verdade é que quando fazemos uma análise relativamente aos preços dos medicamentos em Portugal, sejam genéricos, sejam medicamentos não têm genéricos, a erosão dos preços tem sido enorme. Se há 20 anos me dissesse que os preços em Portugal eram mais caros que na Europa ou noutro país qualquer, eu estaria de acordo. Hoje em dia nós temos preços perfeitamente abaixo das médias em tudo, quer em genéricos, quer em produtos inovadores. Em produtos inovadores, isso está-nos a colocar, aliás, um problema, que é a erosão sistemática por via das exportações paralelas, e se formos fazer uma análise casuística, não são tão poucos produtos como isso, produtos que as pessoas sistematicamente não conseguem encontrar nas farmácias, porque o seu preço é tão baixo que os operadores logísticos preferem exportá-los para fora. Como sabe, a exportação paralela é permitida, desde que esteja garantido antes o abastecimento do mercado português. E, efetivamente, essa fiscalização da garantia prévia do abastecimento do mercado português é uma matéria que não tem tido um grande sucesso. E, portanto, nós temos muitos medicamentos que não estão na farmácia em Portugal sistematicamente, o que é grave. Quando olhamos efetivamente para os preços quaisquer, qualquer que seja a análise, seja em produtos inovadores, seja em genéricos, o que nós assistimos é que, em alguns casos, e fizemos esse exercício ainda há relativamente poucas semanas, Em alguns casos estamos a assistir a baixas de preço que terão sido 30%, 40%, 50% nos últimos. Isso é verdade, mas o poder de compra das pessoas, enfim, em termos da associação das empresas que representamos, foge-nos um bocadinho ao controle, não é? Mas, quer dizer, a verdade é que nós temos assistido a essa baixa sistemática. Depois, relativamente à questão, quando me diz de trocar um genérico por um genérico, etc. Eu acho que há aqui uma questão importantíssima, que é, já hoje em dia, e desde há uns anos esta parte, quando o médico põe o nome do doente no computador, ele já lá foi, é a segunda ou terceira consulta, está lá escrito qual foi o medicamento que o médico receitou. Isso foi um genérico, está escrito qual foi o genérico que prescreveu. A questão para mim, e acho que isto é uma questão que é perfeitamente transversal a esta matéria toda, não é que os genéricos não sejam todos de confiança, não é que os genéricos não sejam todos iguais, não cumpram todos os mesmos requisitos legais. Imagino que se não for assim, não deveriam estar no mercado. Os genéricos têm que, de facto, cumprir as regras todas. A questão que nós pomos é a confusão que as pessoas fazem. As pessoas não sabem pelo nome do princípio ativo se aquilo mudar de marca, se mudar de titular da empresa de genéricos A passou para a genérico B, as pessoas acham que são medicamentos diferentes. Essa para mim é que é a questão. E nós temos variedíssimos exemplos, eu devo dizer que tenho exemplos em casa, na família, das pessoas fazerem confusões. E alturas tantas, ou não tomam, ou estão a tomar as duas coisas. E, portanto, o nosso foco aí é que seja um pouco o médico que, de facto, acompanha o doente, que tem, é para isso é que nos batemos todos, para que os doentes tenham todos médicos de família, que aquilo aparece escrito no computador e que o médico, obviamente, não se lembra, mas tem escrito no computador, ao fim de 3 meses, prescreveu o produto A. E se quiser mudar, se calhar até já há um mais barato. Olha, eu vou-lhe mudar, este é igual, eu vou mudar isto, não há problema nenhum. Mas tem que ficar registado e tem que saber. O de facto, o médico prescrever o produto A e o doente chegar à farmácia e levar o produto B para casa e na outra consulta aparece a dizer, mas afinal não foi isso que eu tomei, eu acho que isto é de facto quebrar a relação médico-doente e abrir a porta a confusões, a más adesões à terapêutica, à falta de confiança no sistema. E que não se justifica efetivamente porque os preços têm continuado a descer. Essa é que é a questão, não é? Independentemente, eu concordar consigo, claro que o poder de compra hoje não será com certeza aquele que era no passado. A questão da salvaguarda da patente está, de facto, eu acho que sim. Embora nos pareça que deveria ser feita, deve ser feita da maneira o mais clara possível. Que, aliás, que é como acontece hoje, não é? Como disse o Sr. Presidente, de facto o computador não permite hoje em dia que haja uma prescrição eletrónica que não tenha lá a DSI, é automático. O computador põe, haja genérico ou não haja genérico, aparece lá a denominação comum internacional. Enquanto não houver genérico, é relativamente irrelevante, mas é o facto que acontece assim. O que é que nós temos em termos de indústria portuguesa, em termos das plataformas industriais em Portugal, temos que salvaguardar? É que, de facto, havendo uma, duas ou três licenças, essas licenças, de facto, esses nomes aparecem nas receitas. Por um lado, para evitar a confusão dos doentes, porque, deixem-me que vos diga, os doentes tanto fazem confusões com os genéricos como fazem com os produtos originais. Os doentes, ao fim e ao cabo, confundem um original com uma licença, não têm a noção exatamente do que é que estamos a falar da mesma substância ativa. Portanto, o problema da adesão à terapêutica continua a pôr-se também nessa matéria, independentemente do medicamento estar protegido por patente. Portanto, esse aspecto é claramente um aspecto que é fundamental. Senhora Deputada, eu percebi os seus argumentos, mas a verdade é que, em termos de genéricos, independentemente da maneira como calculamos os números e como falamos dos números, e por isso aqueles números que eu vos mostrei foi uma análise que nós pedimos para a Europa toda, calculados da mesma maneira, não fomos nós que fizemos, e não queremos sequer utilizar, digamos, aqui em Portugal, aquela cota mais elevada, não faz sentido, vamos pelos métodos tradicionais que sempre falámos dos genéricos em Portugal. E os métodos tradicionais de cálculo dos genéricos em Portugal apontam-nos para uma cota de 30%. E quando me diz ainda há alguma coisa para ganhar, eu digo há nas novas substâncias onde forem aparecendo genéricos. E como lhe digo, este ano e nos próximos anos vão continuar a aparecer. Agora, quando recorda-se daquele mapa dos 25 apresentações, são 90 e tal por cento, 96% de salvo erro na simvastatina, 93 ou 94% no omeprazol, 80 e tal por cento, são coisas residuais. Não, repare, mas é que essa escolha, a noção que nós temos no campo, digamos, é que essa escolha tem muito a ver com os doentes que dizem eu continuo a não querer genéricos e tenho capacidade de pagar. Para o Estado não há qualquer encargo, não é? Portanto, com o preço de referência, o encargo para o Estado é exatamente igual, quer seja um medicamento genérico, quer seja um produto inovador. Desde que haja genérico, o preço de referência está. O doente, pela sua idade, pela sua condição social, enfim, porque acha que os genéricos não funcionam ou não são iguais, poderá sempre fazer a sua escolha. Mas a verdade é que a esmagadora maioria dos casos, nesta esmagadora maioria daquilo que faz o mercado em Portugal, as cotas dos genéricos são altíssimas e vão continuar a ser. Porquê? Porque, efetivamente, hoje em dia, desde há um ano, pelo menos, esta parte, um ano e meio, esta parte, a diferença de preços entre os genéricos e os originais, enorme. Enquanto os genéricos foram caros e às vezes com poucas diferenças de preço, é evidente que as pessoas, pelo mesmo preço, preferirão sempre o original, diria eu. Acho que é um conceito razoável. A partir do momento em que as diferenças são grandes, é um pouco como as companhias de aviação, não é? Quer dizer, por muito que nos custe, se aquilo for muito mais barato, não é? Não é tão cómodo, mas... E, de facto, a continuidade dos tratamentos, para mim, não tem a ver com qualidade genérica, eu acho que isso é um aspecto importante que a Apifarma gostaria de reforçar, tem a ver, sim, com a não adesão à terapêutica, à confusão por parte dos doentes. Por último, aquilo que o Sr. Presidente referiu e que me parece importante é que a não previsibilidade, a falta de estabilidade nesta área, que teoricamente deveria ser estratégica em termos da saúde, estratégica, até como criadora de riqueza, de emprego, de geradora de emprego, enfim, a verdade é que nós temos de facto assistido a uma série de alterações, às vezes inopinadas e intempestivas nesta matéria, que perturbam claramente o funcionamento dos agentes económicos. Eu acho que nós podemos dizer, sem grande margem de erro, devemos ter perdido na indústria farmacêutica em Portugal cerca de 2.500 empregos em 2011, e acho que se não perdermos, com o estado atual de coisas, se não perdermos 1.000 a 1.500 em 2012, acho que com certeza não vamos ficar muito longe desses números. Apesar, ou até por, se calhar, as exportações terem continuado a manter-se a crescer. De alguma maneira, as empresas também percebem um pouco que este mercado está altamente fragilizado, altamente complicado, e, portanto, procuram muitas vezes, na ordem externa, conseguir resultados que não se conseguem em Portugal. E, portanto, os valores que nós temos, ainda é cedo para termos um balanço global do ano, mas claramente que a vertente exportadora das empresas tem continuado a crescer, tem-se vindo a manter. Às vezes é complicado, e falo por experiência própria, às vezes é complicado para as empresas desenvolverem, se calhar, mais as suas atividades na ordem internacional, quando, de alguma maneira, acabam por ser feridas profundamente na ordem interna. Nós não estamos a falar de empresas globais, estamos a falar de empresas portuguesas, e as empresas portuguesas, no contexto global, serão sempre pequenas e médias. Se forem médias, é muito bom. Isto é um pequeno país, portanto, não tem grandes empresas, não é? Só a nossa dimensão é que as empresas são grandes. Portanto, de facto, a estabilidade e a previsibilidade e o equilíbrio destas matérias, o não pôr em causa a cadeia de valor, que neste momento, claramente, com algumas alterações recentes que foram feitas relativamente às margens, poderá vir a estar em causa, poderemos vir, efetivamente, a ter complicações acrescidas na cadeia de valor, nomeadamente nas farmácias e nos grossistas. Esse aspecto é importante. Ao fim e ao cabo, somos agentes económicos e, se não formos capazes de solver os nossos compromissos, as coisas acabam por correr mal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Almeida Lopes. Acho que damos assim por encerrada esta primeira audição com a Apifarma, renovando os agradecimentos de todos os deputados pela forma clara e exaustiva como nos trouxeram o vosso ponto de vista. Muito obrigado.
Muito obrigado.